Oi, gente, eu sou o Pedro.
E eu sou o Murilo.
E ela é Edith.
E tá começando...
O meu...
O seu...
O nosso...
Dark Room! O podcast...
Da família gay brasileira.
E quero começar mandando aquele salve, aquele alô pra galera que ouve o Dark Room e mandou mensagens pra gente pelo Instagram. Aliás, qual é a nossa arroba?
Podcast _... Dark _ Room.
O Calvin Cordeiro escreveu pra gente dizendo: como assim ninguém aguenta mais que 30 minutos? Eu disse isso no último episódio. Tô amando, vocês são super engraçados e simpáticos. Olha que fofura.
O que que ele tava falando sobre não aguenta mais que 30 minutos?
Eu falei disso no último episódio.
Ah, tá. Será que ele tava falando disso?
Ele tava falando disso, ele ouviu e tava falando disso.
Ah, 30 minutos de podcast.
Ai, moço. Valeu, Calvin. Caco Basílio também mandou direct, Pedro.
Sim, o que é que ele falou?
Ele escreveu: simplesmente tô amando esse podcast. Tenho um amigo hétero que vai comigo ao trabalho e é obrigado a escutar toda segunda. Ele já até pede pra colocar porque disse que aprendeu muito com vocês.
Não precisa impor nosso podcast.
Precisa sim.
Mas você convida e diz que se ele não quiser ouvir, você não dá carona.
Não dá carona.
É, tá tudo bem, aí, não tá... tem problema nenhum.
Dá o Rio Card pra ele e manda ele ser feliz.
Semana que vem não vai ter podcast porque eu não vou.
Ó, um beijo também pro querido Caco Basílio, que mandou essa mensagem pra gente. Lembrando que todo mundo pode escrever @podcast_dark_room. Nosso direct tá aberto pra que você mande mensagens, opiniões, comentários e também, inclusive, relate sua experiência pro Correio Dark Room, aquele quadro babado que a gente adora.
Mas eu não tenho Instagram, Murilo. O que eu posso fazer pra me comunicar com vocês?
Mande e-mail. Nosso e-mail é podcast@darkroom.gmail.com.
Mas eu não tenho e-mail. Você pode escrever para nossa caixa postal, Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro.
Ai, gente, essa entrega tanta idade, né? Quem viu Xuxa...
Quem entendeu. Não entendeu a piada...
É jovem.
É, quem não entendeu a piada tem menos de 30 anos.
Não merece meu respeito.
É, não.
Bom, mas nessa semana a gente vai falar de quê?
A gente vai falar de Gianecchini, a gente vai falar de preconceito, a gente vai dar uma pincelada no Rock in Rio.
Ah, sim,
tem
é
muito assunto pra gente falar essa semana.
Tá quente o negócio. Olha,
pra quem não aguentava 30 minutos, de repente hoje sai mais.
Muita gente mandou mensagem nas nossas redes sociais, também no perfil do Dark Room no Instagram, pedindo pra gente comentar essa história da entrevista do Gianecchini, entrevista que ele concedeu ao jornal O Globo no domingo, né, no último domingo de setembro. Pela primeira vez, o Gianecchini falou abertamente da sua sexualidade. Disse que já teve relacionamentos com homens, mas que não faz da sexualidade uma bandeira, que a sexualidade dele não cabe numa gaveta.
Nem no armário.
Nem no armário, felizmente.
Abra a porta desse armário que não tem censura pra me segurar.
Muita gente pediu que a gente falasse disso. A gente vai falar disso mais pra frente, nesse episódio do Dark Room aqui, porque esse assunto acabou despertando na gente o desejo de falar numa perspectiva mais ampla ainda. A perspectiva das dificuldades que a população LGBTQIA+, enfrenta no mercado de trabalho. Afinal... Por que que Gianecchini teve tanta dificuldade de falar da sexualidade publicamente?
Essa é a pergunta. O que faz um LGBTQIA+, demorar a sair do armário?
Pois é. No caso do Gianecchini, ator, celebrado pelos papéis de galã, na televisão sobretudo, você consegue perceber facilmente que deve ter ali um receio de se prejudicar profissionalmente, né? As pessoas podem parar de acreditar que ele é capaz de desempenhar papéis de galã a partir do momento que ficam sabendo da sexualidade dele fora da ficção. Isso justifica, talvez, essa demora, essa dificuldade de falar desse assunto abertamente.
Completamente. O Brasil, que é um país onde tem tantos atores... que são consagrados por sua virilidade, sua masculinidade. A gente pode apontar aí nos anos 80, José Maia, que foi o galã de tantas novelas e que acabou aí sendo encostado na geladeira por uma denúncia de assédio. Imagino que é um ator como Gianecchini revelar que já teve relações com homens. O que não define necessariamente que ele seja gay. Mas é um ato de extrema bravura em pleno 2019.
Exatamente. Inclusive, ele salientou isso também nessa entrevista, dizendo que nesse momento era importante falar desse tipo de assunto. Agora, tirando do cenário dos famosos, dos ricos e famosos, e para os cidadãos comuns? E para aquele gay que você conhece, que pega o ônibus, pega o metrô, pega o trem, enfim, vai de carro, vai para o trabalho todo dia, tem carga horária para
ponto para bater.
Ponto para bater, exatamente. Carga horária para cumprir. Como é que é esse cenário da inserção, ou não, dos LGBTQIA+, no mercado de trabalho. A gente tem pesquisas, a gente tem dados, porque aqui a gente estuda, gente, para falar com vocês.
Aqui tem preparação de roteiro.
A gente tem dados que revelam, por exemplo, que as empresas que desenvolvem políticas de inclusão e promoção da diversidade para mulheres, negros, pessoas com deficiência e LGBTQIA+, são minoria no Brasil. A gente já poderia supor isso, né?
Sim.
6 em cada 10 companhias não possuem nenhuma ação com esse objetivo, de acordo com uma pesquisa realizada no ano passado pelo site vagas.com. Essa pesquisa foi feita com profissionais de RH, de recursos humanos. Só para reforçar, 6 em cada 10 equivale a 60% das empresas ouvidas que não desempenham nenhuma ação com esse objetivo de incluir e promover a diversidade. Para 62% dos profissionais de RH ouvidos pelo vagas.com, suas empresas não estão preparadas para lidar com a diversidade. Outros 25% acreditam que as companhias não estão aptas a tratar do tema. Não dá nem para tratar desse assunto aqui, gente. E só 10% afirmam que suas corporações estão prontas para tratar essa questão.
Interessante que também uma pesquisa um pouco mais antiga, de 2015, feita pela eLancers, mostrou que os profissionais de RH que responderam perguntas semelhantes e com resultados muito parecidos com os dados que você acabou de trazer, eram mais de 60% mulheres.
Olha isso.
Mulheres que não ocupam os cargos, em sua maioria, de poder, de direção, de produção executiva, e estão respondendo aí de uma forma contra outras minorias no mercado de trabalho.
Inclusive as mulheres, né?
Porque as olha próprias que mulheres.
As mulheres são protagonistas nesse cenário dos recursos humanos, né? Nas empresas de RH, pelo que você está dizendo nessa pesquisa da eLancers. E mesmo assim elas não desenvolvem nem políticas de afirmação para as próprias mulheres que estão aí nesse escopo desse estudo do vagas.com que a gente acabou trazendo para vocês aqui hoje. É muito curioso, gente. E aí, o cenário LGBTQIA+, todo sofre com essa dificuldade de aceitação, de inclusão no mercado de trabalho, porque a partir do momento que as empresas não desenvolvam ações voltadas para a afirmação das diversidades, você pode notar o que acontece. Acontecem os casos de LGBTfobia no ambiente de trabalho, os casos de assédio no caso das mulheres, mesmo racismo envolvendo a população negra, né? E a gente já disse aqui no Dark Room que todas essas pautas elas precisam estar interligadas para que a gente, de fato, conquiste avanços sociais importantes.
A necessidade de transformação, mas não por decreto. Eu acredito que toda essa conversa nossa, ela não vai ser modificada por uma decisão que vai vir do judiciário ou do executivo. Há necessidade de criar um novo sistema que torne esse pensamento obsoleto. Valorizar a cultura, valorizar as ideias LGBTs e as ideias das outras minorias, como minorias negras e principalmente as mulheres, possa ser o caminho para dissolução, para resolução desse sistema patriarcal ainda do mercado de trabalho.
E é bom lembrar que a gente sempre fala de negros e mulheres e acaba usando essa expressão da minoria, né? Porque a gente foi acostumado a isso. Mas quando a gente vai olhar ali os números mesmo do IBGE, negros e mulheres são maioria no Brasil. Então daí se torna ainda mais importante, mais urgente que essas políticas, que esse pensamento, que essa mentalidade, como o Pedro disse, acabe sendo substituída, né? A gente precisa pensar em algo novo que represente de fato a realidade que a gente tem nesse país. A gente está falando de exclusão no mercado de trabalho, mas tem uma população dentro do próprio segmento LGBTQIA+, que é mais excluída ainda.
Eu imagino que sejam os transexuais e travestis.
Travestis e transexuais. Gente, entre as mulheres trans e as travestis, 82% abandonam o ensino médio entre 14 e 18 anos.
E o quê?
E aí cabe dizer, não abandonam porque não gostam de estudar. Abandonam porque a escola, da forma como é pensada, expulsa essas pessoas.
Elas são excluídas.
Do cotidiano. São excluídas. Por conta do bullying LGBTfóbico, do bullying transfóbico, no caso, por conta de todo um sistema de ensino que é pensado de forma a não incluir. Quando aquela professora, aquele professor, rejeita chamar a aluna trans pelo nome social, o que ele está fazendo é dar aquele empurrãozinho para que essa aluna saia da escola mais cedo. Desse público, 90% acabam na prostituição. Não é porque querem.
Não pense você que toda travesti, toda transexual é profissional do sexo.
Pois é.
Ela tem aquilo ali porque foi a única coisa que não roubar, matar, que sobrou pra ela.
Apenas 5% das travestis e transexuais têm a carteira assinada. E vale lembrar que a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. Tudo isso está relacionado, gente. Porque, assim, se essas pessoas não têm a carteira assinada, elas estão mais sujeitas a toda sorte de vulnerabilidades. A toda sorte de violência nas ruas, à noite, violência que vem de clientes, violência que vem da polícia, violência que vem sabe-se lá de onde.
Há uma tendência de romantizar a miséria no Brasil. Essas mulheres não são guerreiras, não são batalhadoras, elas são vítimas de um sistema social excludente.
Exatamente.
Simples assim.
Exatamente. A porta da rua é a única que se abre.
Certamente elas prefeririam um trabalho com carteira assinada e com direitos sociais.
Esses dados sobre travestis e transexuais são da Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil e da Associação Nacional de Transexuais e Travestis do Brasil. Como é que a gente muda isso? A gente precisa passar a valorizar mais empresas que contratam pessoas LGBTQIA+. Pensa bem, no supermercado que você vai, tem uma caixa travesti ou transexual? Na loja que você compra roupa, tem funcionário gay te atendendo? Tem travesti, trans? Na companhia aérea, por exemplo?
Tem professora lésbica, tem professora transexual, que é o meio mais excludente de trabalho, é o meio dos professores, principalmente pela possível retaliação dos pais dos alunos.
Pois é, a gente tem que estar atento a tudo isso para valorizar as iniciativas bacanas, porque já existem, é boa notícia que já existem, algumas iniciativas voltadas para a promoção do acesso ao mercado de trabalho. Então, enquanto comunidade, a gente precisa se reforçar também nesse sentido. Pesquisar, divulgar e apoiar as empresas que estão furando essa bolha para já construir uma realidade mais plural e mais plena de oportunidades para todos e todas, né?
É impossível a gente falar desse assunto sem denominar, sem deixar muito claro o que é a palavra preconceito em suas diversas facetas sociais.
Oh, não!
E por incrível que pareça, Murilo, preconceito na visão da sociologia, ele tem um aspecto muito positivo.
Ah, é?
O preconceito na visão da sociologia, ele ajuda a situar as pessoas em determinadas questões que tragam estranheza. Situações perigosas, situações que fujam à normalidade. Então ela tem o que é considerado normal. E quando ela tem uma situação mais estranha, o preconceito protege ela. O problema é que, de acordo com a filosofia, já saindo do contexto da sociologia, a filosofia ela nos mostra que para o preconceito existir, tem que existir principalmente o que a gente chama de estereótipo. Quando a gente fala em estereótipo no mercado de trabalho, a gente está pensando no homem branco heterossexual.
Ou na mulher de boa aparência, olha
na
isso.
Mulher branca de taillé. E que ela tem uma atitude até um pouco masculina, porque ela tem determinação, ela é imperativa, ela dá muitas ordens, ela não é uma mulher doce.
Não pode, inclusive, demonstrar as próprias emoções.
Exatamente. Então vamos dizer que esse é o estereótipo do patrão. E estereótipo é qualquer generalização superficial, como aquelas que você conhece. O patrão é hétero, a empregada da novela é negra, o gay é engraçado e irreverente, e a sapatão é bruta, e toda travesti é prostituta. São as principais que envolvem as principais minorias. Então fica evidente que pela superficialidade e a estereotipia, o preconceito ele acaba se tornando um erro quando ele é usado da maneira inadequada. Mas, no entanto, esse domínio de crença e do não conhecimento, ele tem uma base irracional. E por isso ele escapa ao questionamento que fundamenta o entendimento de que aquilo ali é algo errado. Ou seja, não dá para debater com o preconceituoso. Os fundamentos dele são pautados em inadequações.
Suspeitei desde o princípio.
Como é que a gente sai disso então, gente? Como é que a gente convence a pessoa preconceituosa a deixar de ser preconceituosa e a propagar preconceito?
Para sair disso, tem que ser uma coisa drasticamente colocada. Crianças não nascem preconceituosas. Elas vão adquirindo ao longo da vida, principalmente pela admiração aos adultos, que o preconceito existe. E Freud já dizia isso. O passado que é vivido como fragilidade frente ao mundo adulto sobrevive no adulto. São dados que devem ser ocultados de sua consciência. Ou seja, se você aprendeu que você deve ser um ser dominante, que ser dominante é um ser adulto, as fragilidades devem ser escondidas na vida adulta. Então, o preconceito ele se manifesta principalmente sobre a psicologia a partir desse sofrimento psíquico que causa a estranheza do algo que é diferente em si. Então, por isso que preconceito está intimamente ligado à raiva, à violência e às agressões que a gente vê no dia a dia em todos os noticiários. Travesti morta com facada, coração de travesti arrancado do peito,
que horror.
Gay sendo agredido dentro do Uber e sapatão recebendo estupro corretivo para sua orientação sexual.
É um cenário de absurdos, né? Tem muita gente que nega no outro aquilo que não consegue reconhecer em si mesmo, né? Tem muita gente que mata o gay porque quer matar o espelho. Na falta de condições, e aí eu tô falando de condições emocionais, de vivenciar plenamente o seu eu, papo cabeça, né? Mas a sua realidade...
É fundamentado na psicologia, na psicanálise, o que você tá dizendo.
Na falta de condições de vivenciar o seu eu, a forma como ela é, como ele é, ele agride o outro, ataca o outro, porque não suporta que alguém tenha tido com aquelas condições viver da forma plena e feliz que ele mesmo ou ela não está conseguindo viver. Então, quando alguém próximo tem vínculo, parece papo piegas, mas não acredito, acredito realmente nisso, eu acho que o amor é a abordagem. Quando Pedro diz assim, o conhecimento não vai bastar porque é algo que escapa do racional, eu acho que o sentimento convence. O sentimento pode sensibilizar, pode... E a gente tem inúmeros casos... De pais e mães que eram extremamente preconceituosos e a partir do momento que seus filhos e filhas revelam orientação sexual diferente daquela que era a esperada, eles acabam entendendo, abraçam e vivenciam a realidade de seus filhos e filhas LGBTQIA+, com amor, que eu acho que é o que conta.
O combate ao preconceito, ele tem que vir por determinação. Diferente da inserção no mercado de trabalho, que ela deve vir por fomento. O fomento às empresas que incluam minorias, que apoiem a diversidade, ele deve vir para que se torne obsoleto o sistema patriarcal de contratação. Você não precisa apoiar empresas que são transfóbicas, homofóbicas, que não têm nenhuma consciência social, e é fácil só dar uma gugada de vez em quando naquela marca que você está interessado.
Exatamente, fica essa dica. Bom... Traçamos um panorama, eu acho que é um panorama de muitos desafios no mercado de trabalho, mas acho que também a internet é uma ferramenta importante para conscientização, para informação, como o Pedro acabou de trazer, e aí a gente, quem sabe, pode começar a sonhar com um mercado de trabalho mais aberto a gays, lésbicas, travestis, transexuais...
Enfim. Queers, intersex,
a todo
todos
mundo,
vocês.
Todo mundo.
Dito isso, vamos aos nossos quadros da semana?
Vamos, e vamos começar, gente, olha...
Quem resistiu o podcast até aqui com tanta cagação de regra...
Ah, mas é importante falar sério, né?
Não, claro, claro.
É importante falar sério. Olha, a gente vai começar com um quadro que a gente adora, que é aquele que tem participação de vocês. Correio Dark Room.
Ai, meu Deus, o que, que vai ter essa semana no Correio Dark Room?
Você me pede na carta que eu desapareça.
Olha, a gente recebeu um e-mail do André. Eu vou ler o e-mail pra vocês, a história é um pouquinho longa. Pouquinho longa, tenham paciência, acho que muita gente vai curtir e talvez até alguém se identifique com essa história. Vamos lá. Olá, meninos. Em primeiro lugar, quero parabenizá-los pelo podcast de vocês. Ouço o Dark Room toda segunda a caminho do trabalho. Olha, mais um que ouve a gente a caminho do trabalho.
Maravilha.
E minhas viagens...
Vivos engarrafamentos.
Pois é. E minhas viagens de ônibus se tornaram muito mais divertidas e cheias de conhecimento desde que comecei a escutar vocês. Que legal. Eu me chamo André, tenho 38 anos, sou divorciado, pai de um casal de gêmeos. Olha, que fofo. E sempre tive uma vida heterossexual.
O que seria uma vida heterossexual? Segue o baile.
Não, uma vida heterossexual sempre foi hétero, sempre se relacionou com mulheres. Ficar com homens nunca foi uma possibilidade pra mim. No entanto, desde o começo do ano, tenho me sentido muito atraído pelo meu personal trainer.
Um clássico!
Clássico, fetiche. Fetiche. André, a gente dá conselho, mas a gente sacaneia. Cujo nome eu prefiro omitir.
Claro. Ah, tá. É, tu é André mesmo também. Essa altura eu já tô na dúvida.
Ah, não deve ser. Além de ser muito bonito, ele é divertido, inteligente e me faz muito bem.
Sei.
A questão é que o que eu sinto não se limita a uma atração física. Estou realmente apaixonado.
Ai, meu Deus.
Sinto falta de vê-lo quando não treino, me pego pensando no sorriso dele, stalkeando o Instagram. Ai, que sofrimento stalkear o Instagram. Essas coisas todas. Às vezes acho que ele também me acha bonito e atraente, mas não sei se ele curte homens. Semana passada ele me chamou pra tomar um chopp, mas fiquei tão nervoso que recusei. Ai, gente. André,
chamasse pra um whey protein, né?
O personal não é chato, né?
É.
Já tô fã do personal. O fato é, não sei como chegar nele. Tenho medo de estar viajando e estragar uma amizade. E também tenho muito medo do que fazer caso ele também esteja afim. Nunca quis entrar no armário e não sei se tenho coragem de sair dele. O que vocês fariam no meu lugar? Beijos e obrigado por lerem minha história. André, beijo pra você. Obrigado,
beijo,
você,
André,
por mandar a sua história pra gente. A história
quente.
É quente, é quente, olha.
Suada também, né?
É.
André, querido. Bem, o que eu faria em primeiro lugar é deixar escapar pro personal que tu tá afim de homem.
Hã?
Como que ele quer nada? É. Entre um bíceps e um quadríceps.
Acordei com vontade de pegar um homem, personal. O que você faria no meu lugar? Se o personal rejeitar 100%, esquece. Vai seguir outra pessoa no Instagram, vai stalkear, sei lá.
Se ele for homofóbico, eu já vou meter o bedelho aqui.
Exatamente, troca o personal.
Troca o personal, tá? Ninguém é obrigado.
Sai dessa, porque a gente não precisa também salvar o mundo.
O mesmo que a gente falou pra marcas há pouco, a gente fala pra profissionais também.
Profissionais liberais, principalmente.
Exatamente, você não é obrigado
a dar dinheiro. São mais frágeis do que as empresas.
Exatamente, você não é obrigado a dar dinheiro a alimentar a homofobia. Mas enfim, concordo com o Pedro.
É um bom começo, né?
É um bom começo, dar aquela sondadinha básica. Não precisa você chegar pra ele um belo dia e falar assim, oi fulano, tô apaixonado por você.
Não.
Acho que como o Pedro orientou aí, você pode deixar escapar que, cara...
É.
Uma boa saída. Tem sempre muitos gatinhos na academia. De repente você pode olhar e falar assim, aquele cara ali, não sei.
Isso pode atrapalhar. Não, isso pode atrapalhar. Porque se o personal tiver afim dele,
vai
achar que tá afim do outro. Não, escapa assim. Não tenho mais me sentido atraído por mulheres. Isso tem me feito pensar demais, perdido noites de sono.
É, boa, boa. Você joga isca sem dizer, né, quem é o peixe.
Exatamente, não se compromete, não.
É isso aí. Então você começa a sinalizar e a partir da reação dele...
Manda outro e-mail pra gente depois disso.
Por favor, a gente sempre fica curioso pra saber o after.
É.
A partir da reação dele a essa abordagem inicial... Eu acho que você vai ter o termômetro de como seguir.
É.
Talvez você se surpreenda até com um avanço dele.
Ele vai falar assim, então vamos jantar pra você me contar isso melhor aí, meu amigo.
Ou tomar um chope, ou tomar um whey protein, qualquer coisa.
Exatamente. Você compra aquele perfume novo.
Não vai recusar, hein, André?
Não, exatamente.
Porque eu acho que você recusou o convite pra tomar um chope na semana passada já com medo do passo seguinte.
Uhum.
O que é o que você sinaliza aqui. Nunca quis entrar no armário, nem sei como sair dele. Talvez... você já esteja percebendo que rola um interesse por parte dele também. E aí, querido, eu acho que...
Senão vai pro psicólogo, tá viajando.
E aí, querido, eu acho que você tem que viver esse momento. Você não precisa se preocupar em sair de armário, se nunca quis entrar. Vive isso, a vida é uma só e a gente tá aqui pra ser feliz.
Discursos edificantes.
Mas é verdade.
A vida é uma só.
Mas é verdade, você tem outra pra viver? Eu, pelo que eu saiba, até aqui eu só tenho essa. Então, viva isso. Se você falar com ele, ele se mostrar aberto à possibilidade, vá viver. Depois de vocês juntos vão pensar. Você pode, inclusive, ter uma experiência com ele e não curtir.
Você tá idealizando tanto, né?
É, você pode ter uma experiência e não curtir. Ou sim, você pode ter uma experiência e achar maravilhoso, achar que é o amor da sua vida. E aí, naturalmente, você vai ter caminhos, você vai ter condições de pensar como você vai fazer, o que, que você vai fazer. Baby steps, entendeu? Um passinho por vez.
É, sem tanta projeção.
E depois manda esse e-mail pra gente contando o fim dessa história. Eu tô achando, você disse aqui que o personal é inteligente e tal. Fiquei com um feeling que vai ter match aí, Pedro.
Manda o arroba do personal pra gente também julgar aqui.
Que isso, quer stalkear? Já quer stalkear o bofe do cara? É eu, hein? É isso, se você também se quiser um pitaco assim, um pitaco bem intencionado na sua vida... naquele probleminha, naquele dilema que você está vivenciando, escreve pra gente no podcast darkroom@gmail.com ou no direct do Instagram, @podcast_dark_room. Bom, agora a gente vai continuar a falar de um assunto que a gente começou, falou bastante na semana passada, música e representatividade, com base naquele festival que aconteceu no condado da Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro.
Jacarepaguá e Arrodissemantos.
O Rock in Rio. Vou ser breve no que eu tenho pra dizer, mas eu preciso falar disso. Semana passada a gente falou da questão da música e da representatividade, celebrou o show da Glória Groove com a Linda Quebrada, incrível no palco Sunset. A gente teve também a apresentação das divas brasileiras, né, no palco Mundo. E aí eu quero dizer pra vocês o seguinte, nenhuma palavra dada, nenhum gesto para a comunidade LGBTQIA+. Nenhum, nenhum.
A gente que é artista sempre tem que agradecer a todo mundo para poder ninguém falar que a gente não é humilde. Mas hoje eu queria muito agradecer a mim.
Então, a minha frase é... parem de dar a coroa para quem não olha o que acontece nas masmorras desse país. Parem. A única artista que levou pro palco o mundo a nossa realidade, o que a gente vivencia... foi a Pink, num show histórico no Rock in Rio, um show que teve pedido de casamento de dois rapazes da plateia, beijo gay transmitido na televisão, ativismo, bandeira do arco-íris no palco, no telão, enfim, a única, o único momento em que a comunidade LGBTQIA+ esteve representada no palco mundo do Rock in Rio foi no show da Pink.
E teve a Pink de sininho, voando pela plateia.
Uma fada sensata.
A fada sensata.
Maravilhoso.
Foi maravilhoso.
Então fica aqui essa dica. Muita gente, como a gente disse na semana passada, muita gente levanta a bandeira só quando convém, dá entrevistazinha polêmica só pra poder aparecer e ganhar clique na mídia, chamar a atenção de todo mundo, alimentar um interesse. Mas na hora do vamos ver, na hora de se manifestar, silencia. Então fica essa dica. A gente tem que escolher demais. O mesmo que a gente falou para as empresas, que a gente falou para os profissionais liberais.
O silêncio grita muitas
vezes.
Acho
que também vale para os artistas e para as artistas, sobretudo, que gostam de surfar na onda e, sobretudo, levar o nosso dinheirinho. Além da Pink, no palco Sunset, ainda no primeiro final de semana do Rock in Rio, a gente teve a maravilhosa Elza Soares.
O que falar de Elza Soares?
Eu não vou sucumbir.
Essa sim, uma rainha. Do alto do seu trono, substituiu a mulher da letra da música Se Acaso Você Chegasse por uma travesti, Elza Soares, dando voz a essa população que tem uma expectativa de vida de 35 anos no Brasil. Maravilhosa, merece todos os nossos aplausos e merece toda a nossa atenção.
Corrigindo a própria letra da música a carne mais barata do mercado, foi a carne negra.
Pois é, isso pra não falar de toda essa militância que a Elza faz contra o racismo, da militância que ela faz em defesa das mulheres, contra a violência contra a mulher. Enfim, a Elza é uma sumidade, eu acho que ela já tá no nível da divindade, sabe assim?
Maravilhosa. É
na hora da gente falar com o nosso enviado especial.
Fala galera, aqui é o Endo, o seu enviado especial, e hoje eu vou falar de uma delicinha chamada Amsterdã, que é conhecida por ser uma cidade super receptiva com a comunidade. E tem algumas pessoas que dizem até que a capital da Holanda tem uma população de cerca de 30% de homossexuais. Eu não sei se esse número é real, mas é bastante comum encontrar pessoas homoafetivas andando pela cidade. Talvez isso tem a ver com o fato de que a Holanda foi o primeiro país a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2001. O mais incrível de Amsterdã é que ela é uma das poucas cidades no mundo onde a ideia tradicional de um local gay não é mais necessária. Obviamente, há os lugares mais frequentados por gays que outros, mas a impressão é que absolutamente todos os lugares são gay-friendly. Outro fator interessante é que a prostituição é legalizada na cidade. E os fãs da cannabis, sabe aquele famoso baseadinho? Então, eles podem comprar e fumar legalmente em uma cafeteria, mas é muito importante lembrar que há lugares específicos para ambas as práticas, e você não pode sair fazendo em qualquer lugar não. Eu estive na cidade com meu companheiro, e dentre tantos lugares que já visitamos juntos, Amsterdã foi o único até hoje em que andamos de mãos dadas e eu não vi nenhuma pessoa sequer olhando de forma constrangedora ou assustada para nós. Isso inclui até idosos e crianças. É, realmente o Brasil e o mundo têm muito a aprender com Amsterdã. Bom, por hoje é isso e semana que vem eu volto com uma nova cidade pra vocês. Beijo!
Beijo, Endel, querido. Mais uma vez, mais um destino incrível. Amsterdã é uma cidade que eu morro de vontade de conhecer.
A gente já foi a Amsterdã duas vezes, só pisar em Amsterdã
só
e sair.
No aeroporto, só
que
no aeroporto.
Que tristeza, meu Deus. Eu chego em Amsterdã...
Eu sou rica! Eu sou rica!
Eu chego, olha, rica.
É, eu chego quando eu vou.
Sempre que eu chego em Amsterdã...
Adoro que eu falo assim. Aí toda vez que eu vou a Amsterdã, só fez conexão no aeroporto.
Da última vez que eu fui a Amsterdã, também é ótimo, né? Da última vez que eu fiz conexão a Amsterdã, eu fico encantado com as tulipas que já rondam todo o aeroporto.
Sim, o aeroporto é muito bonito, é
enorme. Eu imagino que a paisagem de Amsterdã, além do fair play da cidade e das pessoas, deve ser uma energia incrível.
Isso que o Wendel contou pra gente é muito interessante, você pensar que não precisa ter um ambiente LGBT, né? LGBTQIA+, um ambiente pra gay, pra lésbica, né? E que circular de mãos dadas, essa é uma sensação muito louca. Aqui, quem vive no Brasil, né? A gente é casado, a gente vive isso. Vira e mexe, você sente a necessidade, vontade de dar a mão na rua. Até dá, eu no começo do relacionamento eu morria de medo, Pedro sabe disso. Morria de medo, a gente até discutia muito por conta disso. Aos poucos, infelizmente, ele foi entendendo o meu medo. Em vez de eu me encorajar, a gente passou a temer juntos. Porque os episódios de violência se tornaram mais frequentes e mais próximos, e, né, se repetindo mais, vai assustando. Hoje em dia a gente até dá mão na rua, porque a gente está numa postura muito afirmativa, né, de que a gente tem esse direito e todos têm esse direito. Mas a possibilidade de andar na rua, a gente teve isso em Paris, de andar na rua de mãos dadas, sem se perceber olhado, apontado, julgado e principalmente ameaçado, é muito libertadora, né?
Porque, na verdade, quando alguém censura a mão dada, o objetivo é despersonificar aquela relação, deslegitimar aquelas pessoas.
É negar uma possibilidade de amor, né?
É verdade.
Aquele amor a gente não aceita. Enfim, isso é inaceitável. Muito bom saber que em Amsterdã as coisas são diferentes, porque isso dá pra gente a possibilidade de sonhar com um dia em que sejam diferentes também aqui. Isso depende também muito da gente, das escolhas que a gente faz, dos votos que a gente dá. Sobretudo.
Pena que o euro tá 5 reais, né?
Pena que o euro tá 5 reais.
Ah, eu fico ouvindo, fico babando, já dizia a Anitta. Vamos dar biscoito?
Vamos dar biscoito. Biscoito da semana. Bom, meu biscoito vai para Reinaldo Giannettini. Reinaldo Giannettini, galã, ator, papel de destaque na novela das nove. Deu essa entrevista que a gente já comentou no começo do podcast de hoje, falando da sexualidade dele, falando que já teve relacionamentos amorosos com homens. E aí, eu queria dar esse biscoito pelo seguinte, gente. Muita gente da própria comunidade LGBTQIA+, saiu espinafrando Giannettini nas redes sociais, ironizando, dizendo que essa notícia não é nova, dizendo que tá tarde, dizendo que ele foi tímido pra falar, que ele não levantou a bandeira. Enfim, fazendo muitas críticas.
Há sempre uma possibilidade de alguém, quando se revela gay, ele não se revelou gay, mas revelou que tem relações com outros homens, ou já teve. Há sempre a possibilidade dali ter ocorrido um desserviço à comunidade LGBTQI. Eu acho que é isso que eles se referem.
Mas que desserviço?
O desserviço quando uma pessoa, ela consegue categorizar uma nova possibilidade de afeto. Ou ela diz que ela tem relação com homens, mas não se encaixa nas caixas já existentes, que é heterossexual, homossexual, bissexual, todas as letras do LGBTQIA+. Então, quando ele se coloca, eu tenho relação, mas eu não tô nisso. Há o medo de um desserviço.
É, mas eu acho que a gente precisa se unir, ser um pouco mais generoso com as pessoas que trazem visibilidade para o que a gente vivencia. O Giannettini é um cara que, como eu disse, galã, ator da principal emissora de televisão do país, está no principal produto audiovisual da indústria brasileira, que é a novela das nove. Não é fácil para uma pessoa como ele, por tudo que a gente falou no começo desse podcast, dizer que teve, ou tem vontade de ter, ou pode vir a ter relações com homens. Porque isso envolve perda de dinheiro. Isso envolve a possibilidade dele deixar de ser contratado para fazer papéis de galã, por exemplo, dado todo o preconceito, não da indústria apenas, mas da população, das donas de casa, dos pais de família, da tradicional família brasileira, que pode passar a julgá-lo a partir do momento que tomou conhecimento da vida sexual dele.
Não custa lembrar que o Brasil é o principal país que consome pornografia na internet.
Pois é, pornografia e os filmes com travestis e transexuais estão no topo dos rankings de acesso nos sites de pornografia.
Um beijo pra você, família tradicional, que vai olhar pro Giannettini e imaginar ele transando com um homem.
É isso. Então eu acho que a gente precisa, eu entendo a militância, eu entendo e sou parte disso.
Aliás, não há juízo de valor no que eu disse, não. Eu apenas dei visibilidade ao que foi dito.
Mas eu acho que a gente precisa ter um olhar mais generoso para entender essas pessoas também.
Sem
é difícil dúvida. Também para elas, não é fácil. No país que a gente vivencia, no momento que a gente vive, nos contextos que todo mundo conhece, que são contextos nada confortáveis ou convidativos a pessoas que têm uma postura mais corajosa, mais aberta com relação à sexualidade LGBTQI+. Portanto, meu biscoito vai para o Reinaldo Giannettini. Eu acho que a gente precisa, sim, abraçar essas pessoas, porque ele também não fez juízo de valor sobre o movimento LGBTQIA+. Ele não desacreditou a luta histórica desse movimento, nada disso. Ele só disse que a sexualidade dele não cabe numa caixa. O Giannettini foi casado por anos com a Marília Gabriela. Enfim, não cabe numa caixa e também não interessa a ninguém. Ele falou isso num ato, inclusive, de reconhecer a gravidade do momento que a gente tá vivendo.
É, não vem igualar a Giannettini com o netinho lá da Mila, não, que não tem nada a ver.
Tem nada a ver.
É.
Então é isso. Biscoito pra Giannettini. E o seu?
Meu biscoito vai pra Leonardo Vieira, José Inocêncio.
Olha!
José Inocêncio, que foi o primeiro grande personagem dele em telenovelas.
Renascer. 1993, gente, eu não era nem nascido nessa época.
Ai, ai, ai,
ai. Lá vem o cantor.
Ia.
É bom que eu não preciso sonorizar, né?
Aquele vinho com frieira. Não era essa novela que amassava o vinho com o pé, não?
Não era vinho, era cacau, Pedro. Era
cacau. Tava chocolate com frieira, aquele chocolatezinho.
Focou no ator, mas o que estavam amassando?
Eu confundi com Marcos Palmeira amassando as uvas.
Gente. Aonde? Que novela que ele amassava uva?
Respondam vocês, não vou dar tudo de graça nesse podcast também, não. Mas enfim, Leonardo Vieira, que revelou ser gay e foi atacado duramente na internet, que foi atacado também com ameaças de morte, tanto a ele quanto a família. Atualmente ele tá morando em Portugal, mas ele não é apenas um revoltado que, ai, Brasil, não dá mais, não.
Chega, basta!
Chega, dessa terra não leva nem um pó, não é Leonardo Reutemann, é Leonardo Vieira. E aí ele foi lá morar em Portugal com o marido dele justamente para ter uma vida em paz, em segurança, fugindo principalmente da extrema-direita. Ele diz isso na entrevista que ele concedeu à Globo.com. E é muito direto, é muito claro como ele não desejava isso, mas ele tá feliz por lá.
É muito doido porque você vê o Leonardo Vieira foi galã da TV Globo, saiu da Globo, foi pra Record, fez vários trabalhos na Record também.
O bicho era bonito, né? Agora ele tá cinquentão, né?
A partir do momento em que ele falou abertamente da sexualidade, os papéis sumiram. Tá vendo só como isso tem a ver com o que a gente falou do Giannichini, tem a ver com a questão do mercado de trabalho, tudo tá ligado. Um cara que é talentosíssimo, além de Renascer, ele fez um papel brilhante na minissérie Os Maias, da Globo também. Talentosíssimo, bonito, e um cara como esse tá morando em Portugal, muito também porque aqui faltava oportunidade para trabalhar e vivenciar plenamente o ofício que ele escolheu abraçar. Muito triste isso, né?
Atores famosos, mandem e-mail aqui pro Dark Room pra gente contar a história de vocês.
não falta gente. E você falou de Leonardo Vieira, falou de Portugal, e eu lembrei de uma pessoa que tá em Portugal. Uma pessoa que tá em Portugal, gente, vocês devem estar sabendo de quem eu tô falando. E que tá, assim, muito cansada de ser cidadã no Brasil.
Eu até postei uma foto de biquíni essa semana.
Ai, que preguiça. Então, pra você, Luana Piovani, apenas pare.
Apenas pare! Eu acho que a gente já deu apenas pare pra Luana Piovani no
Mas
primeiro episódio.
Mas é pra ela parar na vida, eu acho.
Mas não foi sobre a mesma coisa, não?
Não, sobre a mesma coisa não. Luana é um... Luana
é uma fonte de apenas pare.
É uma fonte inesgotável de close errado, de apenas pare.
Cara, me dava um trabalho ser cidadã no Brasil. Eu queria postar a foto dos meus filhos, eu tinha que postar o negócio da Amazônia. Eu tinha que postar, era os golfinhos, era o tubarão, era o Leonardo DiCaprio, era o 342, era a Paula Lavigne dentro do nosso grupo falando não sei o quê. Daí tem que ir pra Brasília, daí não sei o que mais. E daí vamos não sei o quê do gay, vamos na manifestação a favor do GLST, o VXZ e não sei o quê. Eu falo, meu Deus do céu, mas me dá muito trabalho. Meu Deus do céu! Não tô conseguindo postar eu bonita de biquíni!
Tão bonitinha que Luana é!
Faz o seguinte, pega aquela pessoa que você confia, que você admira, que tem bom senso. Tudo que você for postar, mostra pra ela antes. Disfarça da gente, assim. Não é um bom conselho. Ela não me pediu esse conselho, mas eu tô... Ó, é de graça.
Luana, manda pra gente antes.
Manda pra gente!
Manda pra... Ó, marca a gente.
Marca!
Podcast _ Dark _ Room. Isso. A gente dá aquela olhada, manda no direct. Tô pensando em escrever isso.
Pronto,
manda pra
fechando o contratinho, a gente fica até com a sua senha das redes sociais.
Luana, pelo amor de Deus, em 2019, a gente tá vivendo um momento em que marcas, empresas no mundo todo estão discutindo a importância do posicionamento, sim, da adesão a causas que são relevantes, sim. Como você, querida,
você tem
que
três crianças, amor, pra, né, formar pro mundo.
E você que nem tá no momento, vamos combinar, vivendo papéis históricos, emblemáticos na televisão. Sua carreira tá bem caída. Vamos falar real. Carreira tá bem caída. Tá vivendo um exílio também porque não tinha oportunidade de trabalho aqui. Tá medíocrizando demais. Você tem uma história na televisão. Fez alguns personagens importantes. Poderia vir a ter um futuro incrível. Tomara até que tenha. Eu torço pra isso. Agora, não dá pra jogar tudo fora pra ficar falando bobagem na internet. Que história é essa? Que bad vibe, cara.
E se responder com malcriação esse podcast, o que eu vou fazer se ela responder mal o podcast?
Chorar muito.
E não vem me ofender também, não, tá? Se responder com malcriação, eu vou ficar chateado contigo.
A gente bloqueia.
Vou levar um bloco.
Pelo amor de Deus, não dá, né, gente? Não dá. Cansaço. Apenas pare, Luana. Pare! Depois do apenas pare, chegou aquela hora de abrir a sauna. Abrir pra quê?
Pra trancar.
Quem a gente vai trancar na sauna essa semana, gente? Que pessoa.
É o patrão.
Que pessoa. Silvio Santos, vem aí.
Silvio Santos, que já mandou tão mal tantas vezes.
O Silvio Santos, eu quero fazer uma ressalva.
Não vem dizer que ele tá gagá não, tá?
Eu quero fazer uma ressalva. O Silvio Santos tem uma história na televisão brasileira.
De erros.
Tem um nome que vai estar, faça ele o que fizer, vai estar escrito em todos os livros da história da televisão brasileira como um dos principais personagens dessa história, um dos principais comunicadores desse país. Isso dito, é preciso dizer a que esse comunicador se prestou historicamente.
É boa essa!
A gente recentemente tem se chocado com comportamentos, com frases, com posicionamentos do Silvio Santos nos seus programas dominicais, mas quem lê a biografia do Silvio Santos, eu já li algumas, porque são várias lançadas.
Esses closes errados têm pelo menos 50 anos. Já.
Vai perceber que ele está apenas sendo coerente com tudo aquilo que ele fez,
não
falou,
há novidade nenhuma.
Disse ao longo desses 50 e tantos anos na televisão.
Quero pau, quero pica, quero pau, quero pica, quero pica.
O Silvio Santos, ele cresceu na televisão levando travestis e transexuais para o palco para rir delas, não com elas. Ele cresceu fazendo piada machista com mulheres, apesar de ter só colegas de trabalho no auditório dele. Agora, o motivo que me fez sugeri-lo para a sauna dessa semana foi um concurso bizarro que ele fez com crianças, no programa dele, em que ele pedia para os jurados votarem nas crianças que tinham as pernas e o colo mais bonitos. Todo mundo ri. O auditório ri,
ri
o jurado
de
nervoso,
ri de constrangimento, ri de inadequação.
Eu queria ter essa certeza, eu não tenho. Eu acho que as pessoas riem, porque acham engraçado. Ai, como o Silvio é doido!
É, o velho não é gagá não, tá?
Não tem nada de loucura.
É.
Eu acho que, assim, a despeito de toda essa história da consideração, do respeito pela história pessoal dele também, um cara que começou camelô, pobre, e virou dono de um império de
ele
comunicação.
Ele deveria ter orgulho dessa história.
A despeito disso, do respeito por essa conquista, por essa vida vitoriosa, a gente precisa dar um nome às coisas, dar um nome aos atos. O Silvio tá mandando muito mal. E se esse país fosse sério e realmente preocupado com infância, com a proteção da infância, um país que prefeito censura livro porque tem ilustração, porque diz que está preocupado com a infância, se esse país e essa preocupação de fato fossem sérios, Silvio Santos, por exemplo, estaria sofrendo sanções por conta do que ele tem feito com crianças no programa dele aos domingos.
Vulgo Chilindró.
Como não tem Chilindró, que a gente não tem esse poder, a gente vai trancar o Silvio na sauna pra ele ficar desidratando um bocadinho e pensando na atitude dele.
Botar a temperatura em 150 graus já tá passando.
E agora,
mudando o assunto,
mudando de ares, Silvio tá batendo na porta da sala perguntando se alguém quer um dinheiro aí. Não vem com aviãozinho
não,
pra gente,
não.
Vai pra lá, oi. Mudando de assunto.
Vamos falar de coisa boa.
Vamos falar de coisa deliciosa.
Opa!
Tá na hora de saber quem Beth Faria.
Quem Beth Faria?
E vamos nós outra vez.
Tô sabendo que Beth Faria já rodou nas mesas de bar do Rio de Janeiro.
Oi? Mesas de bar?
Mesas de bar?
Tá pesado esse podcast. Tá pesado esse podcast.
Beth Faria já pousou nas mesas dos principais botecos do Rio de Janeiro.
Ah, é?
Na enquete quem Beth Faria na sua... Na sua vida.
A gente quer saber de vocês também, hein? Quem Beth Faria na opinião
pode
de vocês?
Pode mandar pra gente.
Olha, Beth me disse que faria Bruno Galhaço. Falei.
Eu sou ansioso. Eu ia falar Tony Ramos.
Beth, não sei se Beth curte ursinhos. Beth me disse que faria Bruno Galhaço, porque além de bonito e além de estar ficando mais bonito com o passar dos anos, agora ele tá grisalho, né?
Uhum.
Bruno, embora seja da nossa idade, jovem, muito jovem, da nossa idade,
nossa
bem jovem.
Nossa idade, você é um ano mais velho que eu.
Embora esteja ficando mais maduro, ele continua gato.
Você nunca me viu de cueca e nem sem cueca.
E Beth me disse que faria também pela postura de Bruno Galhaço. Bruno Galhaço, pai de duas crianças adotivas, casado com Giovanna Eubank.
Não sei falar, nem me meto.
Mas é Eubank. Bruno Galhaço tem posturas bem interessantes, embora ele esteja mais resguardado nesse momento nas redes sociais. Mas é gato, tem uma voz interessante. Beth disse que pegaria aquele baixinho e daria um bom trato nele. Com prazer.
Meu Bete Faria dessa semana é especialíssimo.
Ah, é?
E agora eu quero uma música. Meu Bete Faria dessa semana vai pro aniversariante da semana. Dia 8 de outubro, aniversário deste locutor, jornalista, youtuber,
é mole,
stripper.
Que isso, gente? Me respeita. Tem uma imagem, nada contra o stripper, mas assim, só no particular. Ainda não enveredei por esse
exatamente.
Caminho.
Exatamente. É, nunca precisamos. Mas tamo aí também. Ai. Não tem problema nenhum. Meu Bete Faria vai pra ninguém menos que Murilo Ribeiro.
Que amor.
Eu faria, Bete faria, vocês não fariam. É apenas a conjugação do verbo.
Eu vou corrigir.
Eu faço, Bete faria, vocês não fariam.
Você fará.
Eu farei daqui a pouco. E é isso.
E Beth fica na vontade.
Podem mandar direct de parabéns para o Murilo.
Que vermelho.
Ele tá completando a 39ª primavera.
39 aninhos.
Com carinha de...
Ah, e vocês dizem também quando mandarem. Eu acho meio abusado esse negócio de ficar falando, ai, mas pareço, não sei quanto. Mas assim, bacana de fazer 39, e aí eu nem tinha pensado nisso aqui, você falou, me deu essa ideia. É que é muito bacana perceber que o tempo passa e você vai ficando mais consciente de você mesmo, ficando consciente do seu papel, do seu lugar de fala, né, do que você quer dizer, do que vale a pena dizer, sobretudo do que você não quer dizer, do que você não suporta ter que dizer. Eu tô vivendo uma fase, agora fazendo 39 anos, que é uma fase de muita reflexão.
E muita afirmação também.
Muita afirmação, muita reflexão e algum sofrimento, inclusive, isso inclui. Não dá pra gente fingir que o mundo é cor-de-rosa. Mas isso tudo tem me dado mais força pra seguir adiante, fazendo o que a gente faz aqui com bom humor, mas militando sempre. Pelo que eu acredito, pelo mundo que eu acho que a gente precisa construir e pelas mudanças que a gente quer promover na nossa sociedade. Porque isso é lutar por mim, é lutar pelo Pedro, é lutar por você que me ouve, é lutar pela sua mãe também aí, que não quer perder o filho por conta de LGBTQI-fobia.
Até pra aquele seu tio confuso do pavê, sabe qual é? Que a gente também luta por ele, mesmo ele sendo ignorante.
É isso, é lutar por uma melhoria que é pra todo mundo. E isso me dá força, isso me anima, e eu acho que essa é uma grande beleza de você chegar à minha idade, chegar aos 39, como eu vou chegar agora, pensando na própria capacidade e no tanto que a gente tem pra fazer. O tanto que a gente tem pra fazer pra construir essa mudança que a gente quer viver.
Mandei muito bem no meu Bete Faria.
Ah, mandou.
Podem assumir, podem aplaudir.
E assim, gente, a gente vai encerrar esse podcast, que depois desse Bete Faria, dessa homenagem, eu vou ter que fazer alguma coisa por esse homem, não é não?
Muito obrigado.
Olha, mandem suas mensagens no e-mail podcastdarkroom@gmail.com ou no nosso Instagram. Tem uma galerinha já chegando no Instagram, a gente fica muito feliz com isso.
Interage com a gente.
A nossa arroba é podcast_dark_room. Estamos esperando vocês nos directs com suas histórias, com suas opiniões, suas mensagens. Enfim, escreve pra gente.
Vem pro Dark Room. Vem, acende a lanterna do celular se estiver escuro demais pra você.
Ah, não, vem no escuro. A graça é entrar
vem
no escurinho.
No escuro, isso.
É isso. Semana que vem a gente tá aqui com mais um episódio de Dark Room, o podcast
da família gay brasileira.
Beijos, até semana que vem.
Beijocas, tchau, tchau.